DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Raquel Oreiro, vamos aos destaques. Em Angola, desemprego aumentou com a entrada em vigor das operações resgate e transparência, diz PRS.
Se nós estamos a proibir alguém que não garimpe, então temos que lhe dar emprego em alguma parte, na agricultura, na mina ou em qualquer parte. É infelizmente isso que não acontece.
Botswana vai a votos esta quarta-feira e Reino Unido aguarda parecer da União Europeia sobre adiamento do Brexit. Em Angola, a Operação Resgate e a Operação Transparência estão a aumentar o desemprego e a pobreza na região das Lundas. É o que denuncia o Partido de Renovação Social, PRS, a terceira maior força política da oposição no país. Detalhes com o nosso correspondente, Manuel Luamba.
O líder do Partido de Renovação Social, Benedito Daniel, alerta que a população das Lundas enfrenta dificuldades. A região é rica em diamantes, mas a maioria dos residentes não beneficia dos recursos.
Não há emprego. As minas de diamantes estão junto das aldeias, mas lamentavelmente não empregam os filhos dos residentes. As empresas preferem buscar a mão de obra barata que vem de outras áreas.
Segundo Benedito Daniel, a falta de emprego piorou com a entrada em vigor no ano passado das operações resgate e transparência levadas a cabo pelo governo de Luanda. As operações têm como objetivo repor a autoridade do Estado, combatendo, por exemplo, a imigração ilegal e a exploração ilícita de diamantes. O líder do PRS louva a iniciativa governamental, mas lembra o executivo que só esse combate não chega.
Se nós estamos a proibir alguém que não garimpe, então temos que lhe dar emprego em alguma parte, na agricultura, na mina ou em qualquer parte. É infelizmente isso que não acontece.
As denúncias dos renovadores sociais não ficam por aqui. O líder do PRS disse esta terça-feira em conferência de imprensa que Angola anda a duas velocidades e as Lundas têm ficado para trás. Benedito Daniel diz que falta assistência médica e medicamentosa na região, por exemplo, hospitais materno-infantis.
Socorrem-se da vizinha República Democrática do Congo. E nestas movimentações, infelizmente, por causa das más condições de estradas, as parturientes nem sempre chegam ao destino.
O político questiona também a fraca rede de estradas na região diamantífera. A Estrada Nacional 230, que liga o norte do país ao leste, não existe, afirma Benedito Daniel. Contraria, assim, os dados apresentados pelo presidente João Lourenço no discurso sobre o Estado da Nação, há uma semana.
Infelizmente, foi pela qual nós passamos e é um calvário autêntico. Nesta altura, a única coisa que podemos dizer é que não existe.
Segundo o censo de 2014, em Angola, mais de 10 milhões de pessoas não têm documentos de identificação e as Lundas não são exceção. Na região, os cidadãos nacionais são confundidos com os estrangeiros, diz Benedito Daniel.
Porque tanto o cidadão nacional como o estrangeiro, ambos se encontram na mesma condição, ninguém tem algo para a sua identificação.
A DW África contactou o governo da Lunda Norte e o governo central sobre as denúncias do PRS, mas não obteve resposta. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje queremos saber qual o balanço que faz da entrada em vigor das operações Transparência e Resgate em Angola. Ao meu lado tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos reações?
Bom dia. De facto, já temos reações. Luques e Tubizek da Beira já comentou as afirmações do líder do PRS, a terceira maior força política da oposição angolana, que diz que a entrada em vigor destas duas operações fez aumentar o desemprego e a pobreza na região das Lundas. E este ouvinte, tal como Benedito Daniel, faz um balanço negativo das operações em vigor, que prejudicaram e afetaram a sobrevivência dos cidadãos que viviam do garimpo. Luques e Tubizek acha que seria mais positivo que estas operações resgate e transparência se centrassem na violência e na corrupção em Angola.
Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O representante da CDAO na Guiné-Bissau anunciou ontem que haverá um reforço de medidas de segurança no país no âmbito das presidenciais de 24 de novembro. O anúncio surge depois do primeiro-ministro Aristides Gomes ter solicitado este reforço na sequência da alegada preparação de um golpe de Estado no país por parte do Umaro Sissoko Embaló. A denúncia que foi feita ontem por Aristides Gomes na sua página do Facebook foi desmentida pelo próprio Umaro Sissoko Embaló. Em entrevista à DW, o líder do partido MADEM G15 e também candidato às presidenciais afirmou que...
Isso é mentira. Essa é uma forma de disfarçar, portanto, do esquema que está em curso, não é? Do dito tráfico de droga, não é? Então, sabem que eu sou o próximo vencedor das próximas eleições. Eu sou uma pessoa de paz, não estou no ativo. E, geralmente, para fazer golpe de Estado é convencer a tropa, não é?
Entretanto, na noite desta terça-feira, o PAIGC emitiu um parecer sobre a situação. O partido diz estar a acompanhar com bastante preocupação os acontecimentos, que diz podem pôr em causa a desejada estabilidade na Guiné-Bissau. Em Moçambique, as forças de segurança voltaram a neutralizar vários membros dos grupos armados que têm atacado a província de Cabo Delgado, no norte do país. A informação foi avançada pelo Ministério da Defesa, que não detalhou, no entanto, quantas pessoas foram detidas. O presidente do Banco Russo, VTB, um dos financiadores das dívidas ocultas de Moçambique, disse ontem que prosseguem as discussões com vista a um acordo sobre o tema e que até ao final do ano irá a Maputo para avaliar novos investimentos no país. Em declarações aos jornalistas à margem da Cimeira Rússia-África, Andrei Kostin negou ainda ter feito um ultimato a Moçambique para o país pagar o empréstimo das dívidas ocultas. E arranca hoje a primeira Cimeira Rússia-África, um encontro que contará com a participação de cerca de 30 líderes africanos, entre eles os chefes de Estado de Angola, Moçambique e Cabo Verde. São Tomé e Príncipe faz-se representar pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Elsa Pinto. A reunião de 2 dias tem lugar na cidade russa de Sochi e poderá trazer, segundo o Kremlin, investimentos avultados para o continente africano.
A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
Cerca de 1 milhão de eleitores são chamados a votar hoje nas eleições gerais do Botswana. Este país rico em diamantes é considerado há décadas uma das democracias mais estáveis do continente africano. No entanto, estas legislativas parecem trazer alguns desafios relacionados com uma possível mudança de governo. Depois de desavenças internas na chefia do Partido Democrático do Botswana, o Partido no Poder. Detalhes com Taina Mansani.
Em abril de 2018, o então presidente do Botsuana, Ian Khama, entregou o cargo ao seu vice, Mokgweetsi Masisi. Pouco depois, os dois zangaram-se. A discórdia foi tão longe que o ex-presidente rompeu em maio com o partido no poder e apoia agora o partido recém-criado pelo seu irmão, a Frente Patriótica do Botsuana. Em entrevista exclusiva à DW, o ex-presidente explica que...
That's precisely why I left our party, because I could see that our democracy is threatened with decline.
Deixei o partido porque percebi que a nossa democracia estava a ser ameaçada e veremos o que pode acontecer no atual governo.
With what we see what's going on under the present leadership.
As acusações mútuas entre os ex-aliados envenenaram o clima dentro do partido no poder. Esta discórdia pode levar à vitória da oposição do Botsuana pela primeira vez desde a independência do Reino Unido, em 1966. Mas alguns opositores ficam incomodados ao ver o ex-presidente a fazer campanha pela Aliança de Esquerda, a Coligação pela Mudança Democrática, UDC. Gladys Mokau é politólogo na Universidade do Botsuana.
Não há clareza sobre a lealidade de Nkama. Onde está o seu partido? Ele disse que as pessoas deveriam votar no UDC, mas ele nunca mostrou ser membro do UDC.
tudo está em aberto. O fato de o resultado das eleições ser tão pouco previsível também se deve ao sistema eleitoral do Botsuana, que se baseia no sistema de votação britânico por maioria. De acordo com este sistema, em cada um dos 57 círculos eleitorais, só passa o candidato que reúne o maior número de votos. Outros 6 deputados vêm do partido no poder. Na última eleição, em 2014, por exemplo, o partido BDP recebeu a maioria dos assentos no parlamento, apesar de os partidos da oposição terem conquistado, em conjunto, mais de 50% dos votos. O presidente é eleito pelo parlamento depois das legislativas. Alguns analistas consideram que é preciso fazer uma reforma institucional com urgência. Outros encaram a situação com outros olhos. Para Matias Bazedal, investigador do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais em Hamburgo, a democracia sairá fortalecida depois destas eleições no Botsuana.
Alguns politólogos consideram a democracia real quando uma ou até mesmo 2 mudanças de poder ocorrem.
Cerca de 1 milhão de eleitores no Botsuana são chamados a votar nas eleições gerais do país, marcadas para esta quarta-feira. Taina Mansani, DW.
Visita a página da DW África com notícias e reportagens sobre a Alemanha e a Europa. dw.com/português.
O Parlamento Britânico aprovou esta terça-feira o acordo alcançado com a União Europeia para a saída do Reino Unido do bloco. No entanto, o primeiro-ministro Boris Johnson nem teve tempo para festejar, pois logo a seguir os deputados britânicos disseram não ao calendário proposto pelo governo para a aprovação da legislação referente ao Brexit. Boris Johnson queria que a legislação fosse aprovada até amanhã, para que fosse possível o seu país sair do bloco a 31 de outubro. Só que o projeto de lei em questão só foi publicado na noite desta segunda-feira e conta com cerca de 110 páginas, pelo que a Câmara dos Comuns considerou o prazo muito apertado. Uma decisão que considerou o primeiro-ministro traz mais incertezas ao país. Devo expressar a minha desilusão pelo facto de a Câmara ter votado novamente a favor de um adiamento em vez de um calendário que garantia que o Reino Unido estaria em posição de sair da União Europeia a 31 de outubro com um acordo. E agora enfrentamos mais incertezas. A União Europeia terá de decidir como responder ao pedido de adiamento do Parlamento. A resposta da União Europeia não tardou. Num texto publicado no Twitter, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou que iria recomendar aos 27 Estados-membros do bloco que aceitem o pedido de extensão do Reino Unido. Uma opção que voltou a frisar Boris Johnson não está nos seus planos. Antes da votação, o primeiro-ministro chegou mesmo a ameaçar os deputados, afirmando que se o Parlamento chumbasse a proposta de calendário, avançar-se-ia para a realização de eleições legislativas. No entanto, mais tarde, já após a votação, o primeiro-ministro acabou por não falar no assunto, avançando apenas que, tal como prometido, o governo iria avançar com a suspensão do processo legislativo para o Brexit e acelerar os preparativos para uma saída sem acordo.
I will speak to EU member states.
Vou falar com os Estados-membros da União Europeia sobre as suas intenções e até que cheguem a uma decisão, vamos fazer uma pausa nesta legislação. De qualquer forma, deixaremos a União Europeia com este acordo ao qual o Parlamento deu o seu parecer favorável. Já o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, mostrou-se satisfeito com o chumbo do calendário proposto pelo governo e deixou até uma sugestão a Boris Johnson.
So I make this offer to him tonight.
Vou fazer uma oferta. Trabalhe em conjunto com todos nós para que cheguemos a um acordo para um calendário razoável. E assim, suspeito, a Câmara votará para debater, escrutinar e, espero, emendar os detalhes desta proposta. Este seria o caminho sensato a seguir. Esta foi a primeira vez que a Câmara dos Comuns aprovou um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Todas as 3 versões do documento, apresentadas por Theresa May, antecessora de Boris Johnson, foram chumbadas no Parlamento.
DW Notícias.
Na Guiné-Conakry, 5 membros da oposição foram ontem condenados com penas de prisão que vão dos 6 meses a 1 ano. Os 5 membros da oposição foram detidos no passado fim de semana e foram acusados de se insurgirem e perturbarem a ordem pública ao incentivar a realização de manifestações contra um terceiro mandato do presidente do país. Entretanto, relatos recolhidos pela agência de notícias France Press dão conta que a fronteira entre a Guiné Equatorial e os Camarões está encerrada há mais de uma semana. A fronteira entre os dois países foi encerrada no passado dia 11, véspera do dia da independência da Guiné Equatorial, mas deveria ter reaberto no dia seguinte ou 2 dias depois. Cidadãos ouvidos pela agência de notícias dizem desconhecer os motivos por detrás deste encerramento que está a prejudicar o comércio entre os dois países. A Turquia anunciou na noite desta terça-feira que não retomará a sua ofensiva contra as forças curdas no norte da Síria. De acordo com o Ministério da Defesa turco, a retirada das forças curdas da região foi alcançada, pelo que não há necessidade de retomar a ofensiva. Este anúncio surge depois de o presidente turco, Recep Erdogan, e o presidente russo, Vladimir Putin, terem assinado ontem um acordo para controlarem em conjunto a fronteira entre a Turquia e a Síria. Uma nova atualização da Organização das Nações Unidas dá conta que a ofensiva turca no norte da Síria provocou já mais de 176 mil deslocados, entre eles 80 mil crianças. O presidente chileno pediu ontem perdão aos cidadãos e anunciou um pacote de medidas sociais para travar os protestos que duram há 5 dias no país. Os protestos, que se espalharam por diversas cidades, com barricadas, incêndios e pilhagens, foram desencadeados pelo anúncio do aumento nos preços do transporte público. Os protestos fizeram até à data 15 mortos e vários feridos. E na Bolívia, o vice-presidente do Tribunal Eleitoral renunciou ao cargo na sequência da controversa contagem de votos das eleições de domingo. A renúncia aconteceu esta terça-feira, dia em que foi lançado no país um apelo a uma greve geral. Os primeiros resultados parciais destas eleições presidenciais foram publicados no domingo à noite e abriam caminho para uma segunda volta sem precedentes no país. No entanto, no dia seguinte, na segunda-feira, surgiram novos números, dando quase como certa a vitória do presidente cessante Evo Morales. A situação tem estado a ser muito criticada, com a oposição a afirmar que houve fraude eleitoral.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é costume, ao tema de abertura deste jornal. Qual o balanço que faz da entrada em vigor das operações Transparência e Resgate em Angola? É esta a questão que lhe colocamos esta manhã. Madalena, o que dizem os nossos ouvintes?
Neguina Mau Kisalo Neguira, por exemplo, afirma no Facebook da DW que estas operações trouxeram alguma legalidade ao país, mas a verdade é que o nível de vida se alterou muito desde que se implementaram as operações Resgate e Transparência. Está tudo mesmo difícil em Angola. Continuam também a chegar muitos comentários sobre a Guiné-Bissau. Ontem perguntamos se deveriam adiar-se as eleições presidenciais de 24 de novembro, face ao clima de inquietação que se vive no país. Recebemos então muitos comentários. Abner Bauer Kair já diz que, já que o país reúne as condições financeiras para realizar as eleições, um grupo de indivíduos não pode adiar as presidenciais por causa dos seus interesses pessoais. Augusto Camará acha que a eleição deve acontecer na data prevista e acredita que o governo irá criar condições para que tudo corra bem. Sadio Sané também afirma que as eleições devem acontecer na data marcada. Há políticos que não estão preparados para as eleições e, por isso, estão a tentar a todo custo que as eleições sejam adiadas. E quem não está preparado, diz este ouvinte, que desista da corrida eleitoral. A Dulay Candé escreveu-nos para dizer também que as eleições, espera que as eleições sejam justas e credíveis, mas para isso é preciso união entre os guineenses e um diálogo franco entre autores políticos. Caso contrário, alerta, tudo se manterá na mesma, porque estas manobras só vão piorar a situação na Guiné-Bissau ainda mais. Lafo Baldé acompanha as últimas notícias com muita preocupação e acha que as autoridades devem tomar todas as medidas necessárias porque a Guiné-Bissau está num momento crucial e é preciso evitar nova instabilidade e clima de insegurança e, aí sim, privilegiar o diálogo. Xavier Matola também considera que as eleições devem acontecer no prazo previsto. Para qualquer diferendo, a melhor opção e atitude a tomar é também o diálogo.
Obrigado, Madalena. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, já sabe, visite-nos na nossa página da internet. Estamos acessíveis agora também no Instagram. Ficamos à sua espera.